Meu irmão querido, minha irmã querida, bom dia! No Palavra Plena dessa manhã de sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024, eu estou com a Bíblia aberta no Salmo 18, versículo 30, que nos apresenta uma extraordinária declaração de afirmação da vida, sabe? Da verdade de Deus, sabe? Do amor de Deus por nós, da veracidade divina. Olha o que que Davi afirma. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Simplesmente eu quero dizer o seguinte: não é feliz aquele que não é capaz de fazer uma declaração como essa. Imagine uma pessoa cônscia do que está fazendo, ser levada a declarar a partir do contato com a revelação, portanto, pelos melhores motivos. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Nossas vidas estão repletas do inesperado trágico, daquilo que ocorre e que nos fere, que nos machuca, que nos frustra, que nos decepciona. Agora, em meio a tudo isso, nós nos deparamos com a possibilidade de fazermos uma afirmação como essa. Sabe? Veja só, registrada nesse salmo por um homem que conhecia essas mesmas adversidades e que, contudo, foi levado a apresentar para o mundo essa declaração estupenda. Então, o que ela nos ensina? Primeiro, o caminho de Deus é perfeito. Sem a mínima dúvida, e esse é o ponto de vista de João Calvino, na análise que ele faz desse versículo, Davi não está falando aqui sobre a Bíblia, sobre o Antigo Testamento, sobre a palavra de Deus. Quando ele declara o caminho de Deus é perfeito, ele está falando dos propósitos de Deus para a vida dos seus santos, do seu povo, dos seus servos, dos seus filhos. Ele está falando, portanto, do que Deus decreta para nós, para a direção que ele dá para a sua e para a minha vida. O que ele está dizendo, portanto, é que, olha que afirmação. Aqui estou eu em meio ao mundo de incerteza. Não sei o que me aguarda amanhã. Mas, veja, em meio a todas essas dúvidas, eu posso dizer, contudo, o caminho de Deus é perfeito. Significa, sendo assim, que o que Deus decretou para minha vida, veja, servirá de modo perfeito, de meio conducente à realização do seu propósito para minha existência. Então, ao dizer que o caminho de Deus é perfeito, ele está dizendo o seguinte: que esse é o caminho que ele designou para a vida de cada um de nós e cujo fim é a visão beatífica, é a contemplação da sua face, é aquele momento em que, em estado de espanto, de encanto, de louvor, de adoração, nós vamos prestar a ele culto, não mais como quem vê por espelho, uma imagem embaçada, difusa, mas como quem o vê e conforme tal acontecerá face a face. E ali, portanto, nós, a partir da percepção da sua beleza, prestaremos a ele culto em espírito e em verdade. Então, lá estava Davi dizendo: não falta tribulação na minha vida, perseguição, gente que me odeia, e lágrimas, e frustrações, e tropeços, e erros, e pecados. Contudo, o caminho de Deus é perfeito. Ele é capaz de usar de todas essas vicissitudes para cumprir a sua vontade, para forjar o seu caráter em mim, para cumprir, sabe, o seu ambicioso plano de me ver participando da sua beleza, a ponto dele se ver em mim e se deleitar com a minha vida. Então essa é a primeira verdade que Davi declara. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. O que ele quer dizer com a palavra do Senhor é confiável? Que ela não nos frustra, não nos decepciona. Que Deus não está brincando com a sua e com a minha vida. Quer dizer, quando ele fala da palavra do Senhor, ele está falando, sem a mínima dúvida, e aqui também eu me faço valer do comentário de João Calvino, sabe? Ele está falando das promessas de Deus. Veja, ele está aqui descrevendo a vida do crente, sabe? Nesse mundo caído, e na qual todos estamos sujeitos às tribulações. E, portanto, em meio a tudo isso, ele dá esse testemunho de fé. Contudo, o caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor é confiável. Quer dizer, o que ele prometeu para a minha vida, ele haverá de cumprir. Olha, você consegue mensurar o incalculável consolo da alma piedosa quando, num mundo confuso como esse, o crente pode se apropriar da promessa de Deus, da palavra emitida por um ser que de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo? Ele não pode fazer nada contrário ao seu caráter, e é contrário ao seu caráter ele não cumprir o que prometeu. Você imagina então uma pessoa no meio disso tudo poder dizer: a palavra do Senhor é confiável, ele cumpre aquilo que ele promete. E aí ele termina dizendo, olha só, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Portanto, o Deus da palavra é escudo para os que nele se refugiam. Não é Deus. Veja, a palavra de Deus não resolve nada. Nós precisamos de Deus e da sua revelação. Nós precisamos de um Deus que tenha se dirigido a nós, que tenha apresentado a você e a mim promessas objetivas, sabe? Promessas em forma de proposições que podem ser compreendidas por nós racionalmente. Quer dizer, alguma coisa da qual você pode se apropriar. É uma declaração para a qual você olha, sabe? Você diz: é isso que Deus está falando a meu respeito, é isso que ele declarou que haverá de fazer por mim, e é isso que eu digo para mim mesmo, sabe? Então, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe? Então eu tenho as promessas dele para a minha vida. Olha, é aquela história do descrita por John Bunyan no seu clássico O Peregrino. Sabe? Ele descreve a peregrinação dos crentes para a vida eterna. Então ele cria esse personagem cristão, que é alguém que está em busca da sua entrada no céu. Sabe? Então ele descreve desde a sua conversão até a sua chegada na Nova Jerusalém, sabe? No reino de Deus. Então vai falando de... Quer dizer, e ao descrever o que ele viveu pelo caminho, sabe? John Bunyan, a partir de um profundo conhecimento teológico e sabedoria de vida, fala sobre a vida, sabe? Do cristão nesse planeta, daquilo ao que estamos todos nós sujeitos nesse mundo. E aí ele descreve o momento em que cristão, nesse caminho para o céu, vai parar no castelo da dúvida. É uma linguagem toda ficcional. Então cristão vai parar no castelo da dúvida. E lá ele se vê sob as pressões e as palavras maldosas do gigante desespero. Então lá está ele, cristão, no castelo da dúvida, sendo ameaçado pelo gigante desespero. O que John Bunyan estava querendo dizer? Que quando a dúvida se estabelece na nossa alma, nós nos tornamos entregues ao desespero. O desespero é instaurado nas nossas vidas. Só que Bunyan descreve cristão preso no castelo da dúvida, sabe, lembrando-se que trazia no bolso uma chave que lhe havia sido entregue, sabe, a fim de que pudesse a ele servir durante a viagem. Essa chave, Bunyan chama de chave da promessa, que é capaz de abrir a porta de qualquer cadeia. Olha que sabedoria! Quer dizer, o que Bunyan estava dizendo, né? Que é a fé nas promessas de Deus que nos saca do desespero e da dúvida e desse estado deplorável de alma. Então, o cristão tira do bolso a chave da promessa, abre as portas das grades da cadeia do castelo da dúvida, bate em retirada, de gigante desespero vem em sua direção para matá-lo e tem um ataque e morre. E aí cristão passa incólume e retoma o seu caminho. Então é quando Davi diz: a palavra do Senhor é confiável. O que ele está simplesmente dizendo é o seguinte: é que é por essa palavra ser confiável, nós podemos nos refugiar em Deus. É porque ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Veja só, ele é escudo. É claro, Davi está usando a linguagem da guerra, do seu tempo. Sabe, em dias nos quais os soldados levavam para os campos de batalha escudos. Então, o que que Davi está aqui dizendo? Ele aplica a sua experiência nas batalhas, aquela linguagem militar, para sua relação com Deus. Ele diz: o que meu escudo representa para mim na batalha, o Deus da revelação, com suas promessas, representa para minha alma. Ele é meu escudo, ele não apenas me protege dos meus adversários, literalmente, como ele serve de proteção para minha mente, para minha alma, para o meu espírito. Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Então, quando eu me refugio nele, quando eu busco abrigo nele, quando eu espero a tormenta passar, sabe, abrigado sob a sombra das suas asas, eu provo dessa proteção que guarda minha mente e o meu coração. É claro que essa passagem tem íntima relação com esse texto profundamente terapêutico, glorioso, da carta de Paulo aos Filipenses. Texto sobre o qual tanto eu falei no meu comentário sobre o livro de Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz assim: olha que coisa linda. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pergunto: o que pode guardar a sua mente e seu coração? Sabe qual é o problema daquele que não conhece a Cristo? Ele não tem o que sirva de proteção para sua mente e para o seu coração. É alguém vulnerável, absolutamente vulnerável para as preocupações, para a ansiedade, para o medo, sabe, para a inquietação, para as mais diferentes espécies de desassossego de alma. Porque ele não tem o que guarde a sua mente e seu coração. E nós temos. Nós temos. Por quê? Porque nós conhecemos o Deus cujo caminho para as nossas vidas é perfeito, cuja palavra é confiável e que por isso torna esse Deus e suas promessas, sabe, escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Meu Deus do céu, que você possa agora, sabe, ser levado a dizer, sabe, o caminho do Senhor é perfeito. Eu lido com muita confusão. Sabe, as coisas ocorrem e me surpreendem, contudo, o caminho dele, o seu plano, o seu propósito, o que ele traçou para a minha vida, é perfeito porque se ajusta ao seu plano eterno, sabe, já que o amor dele por mim é antigo. A sua palavra é confiável. Quer dizer, por ele ser quem ele é, eu posso crer nas suas promessas. E por ele ser um Deus real, com o qual me relaciono a partir de um pacto, eu fiz uma aliança com ele. E nessa aliança, ele pediu da minha parte arrependimento e fé. E ele entrou com promessas, que tem o selo do sangue de Jesus. e com base nessas promessas que tem o selo de Cristo, eu nele me refugio. E aí provo dessa proteção que guarda minha mente, meu coração, a minha vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e guarde. Tá bom? Espero que o Palavra Plena de hoje tenha feito muito bem o seu coração. Tá bom? E caso você possa estar testemunhando isso, sabe, não deixe de dar aquela, o tal do like, aí aprovar e divulgar o vídeo e dar uma olhadinha num pedido de socorro que eu faço aqui no final do vídeo. Vai me ajudar um bocado. Se eu não precisasse, eu não tocaria nesse assunto. Você imagine um homem que prega o que eu prego, quer dizer, não estou dizendo que eu prego, que eu sou o detentor do monopólio da verdade, mas não é exagero da minha parte dizer que eu tomei um caminho estreito na minha pregação, sabe? Como eu não fui dirigido para esses extremos, e é claro, um desses extremos tem a aprovação muito maior da igreja, de grande parte da sociedade, do que o outro, então acaba que eu fico assim, muito só, e preciso, portanto, demais do suporte desses que poucos, dessa minoria, que pensa como eu penso, tá bom? Tá bom, é isso aí, mas guarde essa palavra no coração, ela é muito terapêutica. Ela será poderosa para sustentá-lo aí nos próximos anos, até a sua entrada na glória. Fique com Jesus. Bom final de semana.